Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Mauro de Nadal, mesa diretora, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, na semana passada eu tive a honra de ir para Alfredo Wagner, num hospital de grande importância, que é um hospital filantrópico. E lá, no início da legislatura, foi feita uma festa maravilhosa, organizada pela comunidade. Essa festa era relacionada à arrecadação de fundos para o hospital. E lá eu assumi um compromisso de levar recursos para o mesmo. E, através das emendas impositivas que os deputados têm, eu destinei um recurso para energia solar. Deu tudo certo. E foi a entrega desta energia solar, com a placa instalada, a ligação no qual você faz e a Celesc autoriza essa ligação, e tem um aplicativo no celular que você consegue perceber o que o sol está gerando de economia em relação ao que irá pagar para a Celesc, se assim fosse ou não. Então, naquele momento, nós tínhamos uma economia de 15 dias de funcionamento a partir aproximadamente de R$ 800. Pois bem, então nós fizemos a entrega, a comunidade está muito feliz e organizada, no qual a própria comunidade, o prefeito, o vice-prefeito, mandando um abraço aqui para o Jaison, eles se organizaram, conseguiram tinta no comércio e foram pintar o hospital, organizaram o hospital, e está bonito. E, de repente, depois de alguns dias, o Conselho Regional de Medicina vai lá e interdita o hospital. Mas por quê? Porque eles estão exigindo, há algum tempo já, médico 24 horas, estão exigindo laboratório e raio-x permanente, 24 horas nesse hospital. Só que, num momento tão sensível, o Conselho Regional de Medicina, infelizmente, não teve esse entendimento de permitir que o hospital continuasse funcionando, haja vista que é um novo grupo que está comandando a prefeitura. Tem uma nova gestão que está organizando, que está buscando realmente cumprir os pré-requisitos. E isso nos deixa muito chateados, porque no momento de pandemia, no momento que as pessoas mais precisam, um conselho que deve prezar pela vida, deve prezar pelos valores que são inerentes a tudo que nós pregamos em relação à saúde das pessoas, ele chega no hospital e manda fechar o hospital. E agora, é claro, que a prefeitura já está providenciando toda a documentação, não é fácil você conseguir um médico 24 horas numa cidade de interior, ainda mais com a contratação de médicos em vários hospitais. E tem toda a questão burocrática, tem toda a questão realmente que está inerente a esse momento. Por isso, presidente, eu quero aqui me deixar a minha chateação, a minha indignação frente ao Conselho, que nesse momento não deveria ter fechado o hospital, nesse momento não deveria ter feito essa interdição. Claro que permitiu 7 dias para retirar o pessoal que está internado, o pessoal que estava precisando ficar num quarto. E então fica aqui o meu repúdio, o meu apoio, a minha solidariedade ao povo de Alfredo Wagner, que está organizado, está otimista, mas de repente vem um banho de água fria num momento tão importante de união dessa comunidade que nos faz ter muito orgulho. Eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de passar aí na cidade e sempre ser muito bem recebido e contribuir, né, com os recursos que a gente pode ajudar o hospital. Uma outra questão também está relacionada, presidente, ao hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Estragou uma máquina de tomografia. Só a agulha, só um equipamento, deputado Sargento Lima, é R$ 400 mil. Onde que a tecnologia, deputada Ada, deveria reduzir os valores? Não, eles estão aumentando os valores. Então, só para arrumar um equipamento, R$ 400 mil. E aí eu entrei em contato com a secretária, deputada Carmen Zanotto, solicitando apoio, pelo menos que o Estado fizesse uma logística, no sentido de que possibilitasse fazer um convênio para aquelas pessoas que estão sendo atendidas nesse hospital, que é filantrópico, possam ser atendidas por um convênio com uma clínica particular, ou mesmo ser atendido lá no hospital Tereza Ramos, que tem um equipamento de tomografia. É porque o equipamento de ressonância magnética, ele foi retirado de lá, veio para o hospital aqui de São José, claro, que bom que está ajudando as pessoas. E agora o governo comprou um outro equipamento que está num prazo, num lapso temporal para a entrega desse equipamento mais moderno e que vai trazer uma análise melhor se a pessoa tem alguma doença, se não tem, para que a gente possa realmente trazer um retorno para a sociedade. Então, o que nos deixa muito agoniados é que, de repente, um hospital que está fazendo um trabalho tão bom, tão bonito, ainda no combate à Covid, com leitos de UTI, de repente estraga um equipamento que é necessário, que é importante, e eles não têm condições agora de comprar um novo equipamento, e tampouco comprar ou mandar arrumar, porque ele sai mais caro, ou para praticamente a mesma coisa, em relação a R$ 400 mil. R$ 400 mil. Senhor presidente, tirando a área da saúde, que ela é prioritária, que ela é urgente, e tem um grande lema, podemos até dizer que deveria ser um mantra, no qual o vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele coloca com muita maestria que agora é a hora de vacina no braço e comida no prato. Então, a gente precisa fazer isso, precisa que todos tenham esse entendimento, vacina no braço e comida no prato. E como é que a gente consegue fazer a comida no prato? É aprovar os projetos que estão travados. São 250 milhões travados, através de uma medida provisória que nós precisamos entregar esse dinheiro para as pessoas, para o microempresário, para o microempreendedor, que está esperando até 10 mil, para o pequeno e microempresário até 100 mil reais. Então, a gente precisa aprovar esse projeto. Pois bem, essa é uma questão. Aquele que está devendo, puxa vida, nós precisamos liberar o veto que está lá na CCJ para que a gente possa derrubar o veto e, assim, beneficiar as pessoas. Nós precisamos desse setor tão importante. Então, essas duas linhas. E agora eu recuo um pouco e vou na questão da educação. Senhor presidente, não é possível que a Secretaria Estadual de Educação, deputado Marcos Vieira, não tenha engenheiros. Não tem engenheiro para fazer o levantamento, fazer os projetos de engenharia, de arquitetura para as escolas. O que acontece hoje? E aí eu conversando com o deputado secretário Vampiro, ele está muito agoniado com tudo isso, porque ele está, hoje tem uma reunião com o secretário da infraestrutura para que ele libere os engenheiros. Vocês acreditam que emenda de 2019 para 2020 para o Estado, que eu destinei para escolas, ainda não foi executado? Não foi executado. Por quê? Porque o Estado não tem capacidade técnica de fazer um projeto que é um toldo, que liga o refeitório com a sala de aula, lá em Correia Pinto. Ainda não fez. Por quê? Porque a Secretaria Estadual de Educação não tem engenheiros, fazem a questão burocrática, mandam para a Secretaria de Infraestrutura, que cuida da infraestrutura do Estado, como rodovias, como rótulas, como viadutos, para que eles possam analisar, e aí eles abrem uma licitação para que uma empresa faça o projeto. Não tem capacidade de fazer um projeto. Eu tenho, deputado Lima, uma emenda também destinada para Bocaina do Sul, um abraço para o povo de Bocaina, lá da Escola Campos Salles, a diretora Sandra. Me pediram, os estudantes, que fizesse a cobertura da quadra poliesportiva. E a secretaria encaminhou para a GERED, para a Regional de Educação, dizendo o seguinte: se cobrir a quadra era necessário ou não. Cobrir a quadra, se era necessário ou não. Se as pessoas não conhecem o clima da região serrana, eu peço que, por favor, vão lá e conheçam a região serrana. É frio, é muito frio. Então, cobrir a quadra vai trazer o quê? Mais salubridade, mais condições para os estudantes. E até agora não foi feito. Lá no mês 8, no mês 8 do ano passado, está travado ainda, porque foi solicitado se tinha interesse e se era emenda impositiva. O que é emenda impositiva? Diz, cumpra-se. Cumpra-se. Porque se eu fui lá na escola, a demanda são dos estudantes. Nós precisamos cobrir a quadra, revitalizar, e aí eu sugeri com emborrachamento da quadra, que tem durabilidade de 10 anos, de acordo com a empresa, então uma tecnologia nova que vai beneficiar a escola, que tenha uma rampa de acessibilidade. Tem um rapaz que é deficiente e precisa de uma rampa de acessibilidade, e a escola não tem. E nós fizemos um mutirão junto com o pessoal da engenharia e fizemos algumas rampas. Mas a gente precisa de uma atuação mais célere, mais rápida, e que a Secretaria Estadual de Educação tenha engenheiros. Nenhum secretário suporta cobranças sem ter condições de despachar e fazer a coisa acontecer. Muito obrigado.